Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores. Quero hoje, nesta tribuna, tratar da proposta de emenda à Constituição número 63, que institui adicional de valorização por tempo na carreira da magistratura. Uma das dúvidas que foram levantadas na tramitação dessa proposta nesta casa é a de que seria desnecessária uma alteração constitucional para atribuir direito à gratificação pelo tempo de serviço à magistratura ou ao Ministério Público. Uma vez que a questão poderia ser resolvida por um simples projeto de lei. Essa afirmação não procede, pois tanto a Lei Orgânica da Magistratura quanto a Lei Orgânica do Ministério Público previu a concessão dos chamados adicionais por tempo de serviço, como acréscimo de remuneração. Ocorre, senhor presidente, que a emenda constitucional número 19, que cuidou da reforma administrativa, estabeleceu uma nova forma de remuneração dos agentes políticos, instituindo o subsídio como parcela única, vedando a concessão de quaisquer outras vantagens ou adicionais que não estivessem expressamente autorizados. Pelo texto do artigo 37, inciso 11 da Constituição, com a redação por ela alterada. As emendas constitucionais número 41 e 47, por sua vez, definiram o subsídio como sendo o valor correspondente à remuneração dos ministros do STF, vedando o acréscimo de qualquer outra parcela no cálculo da remuneração. O STF fixou, então, o valor do subsídio e, na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou duas resoluções, as de números 13 e 14, esclarecendo a maneira de aplicação da nova forma de remuneração. Diante desta decisão, houve corte nos salários de alguns ministros aposentados do STF, que ingressaram com mandado de segurança na própria corte, para ser restabelecido o direito. Ao decidir essa ação, a Suprema Corte expressamente afirmou, através de mandado de segurança, que teve a relatoria do ministro Pertence, que efetivamente aboliram o adicional por tempo de serviço na remuneração dos magistrados e servidores pagos mediante subsídios. Com a nova forma de remuneração dos agentes políticos, por meio de subsídios, inclusive dos parlamentares, ficou vedada a concessão de qualquer outra parcela na sua composição, como se extrair do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação atual. Portanto, por emenda à Constituição, é que se mostra viável a inclusão da parcela remuneratória no subsídio, visto que, por lei, não será possível tal concessão sem afrontar a Constituição. A questão foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que reconheceu a necessidade de alteração por essa via. Além disso, o STF, ao referendar a proposta de emenda à Constituição número 63, também reconheceu que somente por esse modo é que pode haver a concessão de tal direito. Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela fiscalização do Poder Judiciário, emitiu nota técnica reafirmando a posição da Corte Suprema, no sentido em que a medida é constitucional e necessária. Assim, é indispensável que a mudança se ocorra por proposta de emenda à Constituição, pois, de outro modo, afrontaria o atual texto constitucional. Há um outro questionamento que se faz. Por que conceder esse direito apenas aos magistrados e membros do Ministério Público? Na verdade, estes agentes do Estado são os únicos que não têm reconhecido e valorizado o tempo de serviço público. Todas as demais carreiras, em todas as esferas da administração, têm esse direito. É preciso reconhecer que esse foi um equívoco da reforma administrativa com a intenção de criar um teto salarial, mas que resultou um desestímulo à permanência no serviço público, uma vez que um juiz ou um promotor que ingressa na carreira irá ganhar o mesmo que outro que tenha 35 anos ou mais e também assim permanecerá até a aposentadoria. Todos os demais servidores públicos, nas mais diversas esferas da administração pública, têm o reconhecimento do tempo de serviço e, a cada 5 anos, obtêm adicional por tempo de serviço, calculando na base de 5% por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, do salário ou remuneração. Em alguns estados e municípios, esse direito é concedido como anuênio. Não é esta concedendo nada além daquilo que todos os demais agentes públicos já recebem. Hoje, o juiz substituto que ingressa na carreira ganha praticamente o mesmo que outro, por exemplo, que tenha 30 anos de magistratura ou que ocupe o cargo de desembargador. Mais que isso, se o juiz for também juiz eleitoral, com a gratificação correspondente, ganha mais do que o próprio presidente do tribunal com décadas de serviços públicos. No estado de São Paulo, existem 422 zonas eleitorais, sendo 58 na capital. Isso significa que 422 juízes, independente do tempo de serviço que possui, têm remuneração maior ou igual a todos os desembargadores mais antigos. E no estado de São Paulo há 360 desembargadores. Há um último aspecto que pretendo abordar, é o relativo ao impacto financeiro da proposta. A afirmação de que haveria acréscimo de despesa não se sustenta frente às vantagens de manter um servidor público, de manter no serviço público servidores qualificados. Sem estímulo, a permanência no serviço público depois de anos dedicados à profissão, o servidor se aposenta. Em seu lugar, o Estado precisa contratar um outro. Tem desembargador com menos de 55 anos que estão prestando concurso para cartório, para ganhar bem mais do que ele ganha como desembargador. Assim, além de pagar o aposentado, o Estado passa a pagar o novo contratado. Se houver a possibilidade de acréscimo de 5% a cada 5 anos de serviço, isso importará em estímulo à permanência. O Estado, para economizar 35% de acréscimo concedido ao longo de 35 anos, acaba arcando com o pagamento de 100% de um novo salário, de uma vez só, o que é um verdadeiro contrassenso. Do ponto de vista financeiro, considera a despesa global do exercício de 2013 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que conta com o maior número de magistrados do país, que tomou como exemplo a implantação da valorização do tempo de magistratura, importaria em um acréscimo de apenas 2,75% na despesa atual. Frente ao orçamento geral do Tribunal Paulista, que foi de 6,4 bilhões em 2013, representa algo em torno de 0,5%. Aqui cito apenas o estado de São Paulo que eu represento. Mas se for usado o exemplo da magistratura federal frente ao orçamento da União, observamos que as despesas dessa esfera é insignificante, pois, enquanto o orçamento de São Paulo, em 2013, foi de 173,4 bilhões de reais, o orçamento da União, no mesmo ano, foi de 2,140 trilhões de reais, devendo ser observado que a magistratura do Estado de São Paulo é 3 vezes maior em número do que a federal. O comparativo serve à demonstração de que não se sustenta a afirmação de aumento de despesa ou de impacto orçamentário. Também não procede o argumento que haverá aumento em cascata, porque, como já afirmei, todas as demais carreiras já possuem adicionais por tempo de serviço. Pelas razões que apresento, quero dizer que sou favorável à aprovação da PEC número 63. Entendo que ela, sem dúvida, irá reparar o equívoco cometido quando aprovada a reforma administrativa que não cuidou de valorizar o tempo de serviço dessas carreiras de Estado, que, repito, são as únicas que se encontram nesta situação. E o que ainda tenho a dizer é o que eu tinha a dizer. O meu muito obrigado a todos. Uma boa tarde.
Senador Antônio Carlos Rodrigues, receba, Vossa Excelência, o meu reconhecimento. A tese que Vossa Excelência defende é aquela que eu modestamente também defendo. Espero que o Congresso Nacional, sobretudo o Senado, quando for apreciar essa matéria, leve em consideração as ponderadas razões oferecidas por Vossa Excelência. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, presidente Figueiredo. Muito obrigado a todos.